Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Sensoriamento Remoto em Agricultura, de Antônio Roberto Formaggio e Eda del Arco Sanches. É uma obra técnica voltada à interpretação e ao uso de dados obtidos sem contato direto com as lavouras. Publicado em português pela Oficina de Textos, o livro combina fundamentos de sensoriamento remoto com aplicações agrícolas consolidadas, percorrendo desde o comportamento das culturas no espectro eletromagnético até procedimentos de monitoramento, estimativa de áreas e previsão de safras. Sua proposta não é apenas apresentar imagens de satélite como produtos prontos, mas explicar a relação entre a resposta registrada pelos sensores, as condições da cultura e as decisões que podem ser apoiadas por essas informações. O tratamento didático, com ilustrações, gráficos, imagens comentadas e exercícios resolvidos, favorece a formação de uma leitura crítica dos dados. Assim, a obra se situa entre o manual introdutório e a referência aplicada para agricultura, geoprocessamento e análise ambiental, destacando a necessidade de transformar medições espectrais em informação agrícola verificável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a resposta espectral das culturas como base da interpretação agrícola. Um eixo central do livro é o comportamento espectral das culturas agrícolas, isto é, a forma pela qual plantas, solo e outros componentes da paisagem interagem com diferentes regiões do espectro eletromagnético. Essa base é decisiva porque uma imagem não identifica diretamente uma lavoura, uma falha de plantio ou uma condição de desenvolvimento. O sensor registra a energia refletida ou emitida e a interpretação depende de entender quais fatores alteram esse sinal. Cobertura vegetal, estrutura do dossel, presença de solo exposto, umidade e estágio fenológico podem modificar a resposta observada. Ao partir desses princípios, a obra evita tratar o sensoriamento remoto como mera visualização de mapas coloridos. Ela mostra que a distinção entre alvos agrícolas requer critérios físicos e conhecimento agronômico. A resposta espectral também explica por que uma mesma cultura pode apresentar assinaturas distintas ao longo do ciclo e por que alvos diferentes podem ser confundidos em determinadas condições. Esse enfoque aproxima a análise de imagens do trabalho de campo, pois medições remotas precisam ser confrontadas com a realidade agronômica. Para estudantes e profissionais, a principal contribuição é estabelecer um vocabulário técnico e um raciocínio consistente antes da aplicação de classificações, índices ou modelos de estimativa. Em segundo lugar, índices de vegetação e análise de alvos além da imagem visual. O livro aborda os índices espectrais de vegetação como instrumentos para sintetizar relações entre bandas registradas pelos sensores e tornar mais comparável a condição da cobertura vegetal. Esses índices são úteis porque reduzem parte da complexidade de dados multiespectrais e permitem observar padrões espaciais e temporais associados à vegetação. Entretanto, a abordagem do tema exige cautela. Um índice não equivale automaticamente à produtividade, biomassa ou sanidade. Seu valor depende da cultura analisada, da fase de desenvolvimento, da influência do solo, da atmosfera, da resolução do dado e da validação com informações de referência. Ao incluir a análise de alvos agrícolas, a obra reforça essa passagem necessária entre indicador e interpretação. O profissional precisa avaliar se o contraste encontrado corresponde de fato a uma variação relevante no campo, e não a ruído, sombra, mistura de pixels ou diferença de manejo sem significado para o objetivo do estudo. Essa perspectiva é especialmente importante para evitar conclusões excessivas a partir de mapas temáticos. Em vez de apresentar índices como respostas universais, o livro os posiciona como recursos analíticos que devem ser escolhidos conforme a pergunta agrícola. Dessa forma, contribui para análises mais transparentes, reproduzíveis e tecnicamente justificadas. Em terceiro lugar, previsão de safras e estimativa de área como problemas de informação territorial. A previsão de safras e a avaliação da extensão das áreas cultivadas aparecem como aplicações que conectam o sensoriamento remoto a decisões econômicas e públicas. A obra recupera pesquisas voltadas à construção de métodos para a previsão de safras, incluindo a experiência do projeto Previs, desenvolvido em conjunto com o IBGE. e discute a busca por procedimentos mais objetivos e estatísticos para estimar áreas de cultivo. A relevância dessas aplicações está no fato de que informações oportunas sobre lavouras influenciam planejamento de armazenamento, comercialização, abastecimento e formulação de políticas. Ainda assim, o livro permite compreender que o uso de satélites não elimina a necessidade de método para estimar a área. É preciso delimitar adequadamente a região de interesse, distinguir a cultura de outros alvos, considerar datas compatíveis com seu ciclo e avaliar a qualidade da classificação. Para prever safras, indicadores observados por sensores precisam ser relacionados de modo criterioso às condições da cultura e a dados de campo. A contribuição analítica do livro está em apresentar o sensoriamento remoto como parte de uma cadeia de produção de informação, e não como substituto automático de levantamentos agronômicos. Essa visão evidencia tanto o ganho de escala das observações orbitais quanto a importância de amostragem, validação e interpretação estatística. Em quarto lugar, monitoramento sistemático da cana-de-açúcar e das dinâmicas de cultivo. O monitoramento sistemático da cana-de-açúcar é citado entre os percursos de pesquisa apresentados e ilustra uma aplicação em que a observação repetida do território é mais importante do que uma imagem isolada. Culturas agrícolas mudam continuamente a preparo de solo, plantio, crescimento, colheita, rebrota e períodos de baixa cobertura vegetal. Em uma cultura de grande expressão territorial como a cana, acompanhar essas transformações ajuda a organizar informações sobre ocupação, distribuição espacial e evolução das áreas produtivas. A utilidade do sensoriamento remoto nesse contexto decorre da possibilidade de registrar padrões em datas sucessivas e compará-los de forma padronizada. Porém, a interpretação das séries requer conhecimento do calendário agrícola e das características locais. Uma aparência espectral semelhante pode corresponder a fases diferentes, conforme a data de plantio, o manejo ou as condições ambientais. Ao tratar o monitoramento como processo e não como mapeamento pontual, o livro destaca a dimensão temporal da agricultura. Essa distinção é relevante para qualquer cultura análise confiáveis, dependem de observar trajetórias e de relacioná-las ao ciclo produtivo. O caso da cana também demonstra como métodos de sensoriamento remoto podem atender a demandas recorrentes de gestão territorial, desde que sejam atualizados, verificados e contextualizados por dados agronômicos. Por último, sensoriamento hiperespectral e agricultura de precisão com limites operacionais claros. Ao incluir sensoriamento remoto, hiperespectral e agricultura de precisão, a obra amplia o debate para dados com maior detalhamento espectral e para usos orientados à variabilidade dentro das áreas agrícolas. Sensores hiperespectrais registram muitas faixas estreitas do espectro, oferecendo capotais para discriminar diferenças sutis entre materiais e condições vegetais. Esse potencial é relevante para estudos que exigem maior refinamento na caracterização de alvos, mas não dispensa processamento cuidadoso nem garante aplicação direta em toda a propriedade. Mais bandas significam também maior volume de dados, maior complexidade analítica e necessidade de calibração e validação adequadas. A agricultura de precisão, por sua vez, depende de reconhecer que uma lavoura não é homogênea e que decisões de manejo podem ser espacialmente diferenciadas. O sensoriamento remoto pode contribuir ao indicar padrões e zonas que merecem investigação, apoiando o direcionamento de amostragens e intervenções. Contudo, o dado remoto deve ser integrado a observações de solo, produtividade, histórico de manejo e verificações em campo. A importância do tratamento dado pelo livro está em evitar uma visão tecnológica simplificada. Tecnologias de maior resolução ou sofisticação ampliam possibilidades, mas sua utilidade real é definida pela pergunta agronômica, pela escala de análise, pela qualidade dos dados e pela capacidade de converter resultados em decisões tecnicamente sustentadas. Em conclusão, sensoriamento remoto em agricultura é indicado a estudantes de agronomia, geografia, engenharia agrícola, engenharia cartográfica, ciências ambientais e áreas afins, bem como a pesquisadores, analistas de geoprocessamento e profissionais envolvidos com levantamento e acompanhamento de lavouras. Também atende leitores que já utilizam imagens de satélite, mas precisam compreender melhor os princípios que dão validade às interpretações agrícolas. Seu benefício prático reside em organizar a passagem entre dado espectral, análise de alvos, mapeamento e uso da informação para estimar áreas, acompanhar culturas ou subsidiar previsões. No plano intelectual, ajuda a distinguir o potencial efetivo do sensoriamento remoto de leituras automáticas ou excessivamente confiante de índices e imagens. O diferencial da obra em relação a manuais gerais de geoprocessamento ou introduções amplas ao sensoriamento remoto é manter o foco nas questões específicas da agricultura. Em vez de se limitar à descrição de sensores e técnicas, ela relaciona os fundamentos físicos à dinâmica das culturas e aplicações territorialmente relevantes, como o monitoramento da cana-de-açúcar e a previsão de safras. A apresentação didática apoiada por gráficos, ilustrações, imagens explicadas e questões resolvidas reforça sua utilidade formativa. Por isso, livro funciona como referência para construir critérios de análise antes de avançar para ferramentas, classificações automatizadas ou sistemas de agricultura de precisão. Se você quiser apoiar Antônio Roberto Formaggio, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!